Está começando o The Infocast, o podcast do The Information.
Cash is intercepted at the goal line by Malcolm Butler.
Over the new Eagles, but the ball get off. First time, he's got it. He's got it.
Sejam bem-vindos a mais um The Infocast, hoje The Infocast número 317 e começando com uma voz diferente. Não é só porque minha voz tá meio rouca não, é porque vocês estão acostumados com a voz do Bregues mesmo, iniciando os episódios. Mas hoje, infelizmente, o Pedro Bregolin, nosso amado Bregues, não pôde estar aqui nesse episódio por causa de alguns problemas que a gente teve em relação à agenda. E a nossa vida pessoal. Infelizmente, esse episódio também não está sendo gravado numa live, como já faz tempo que não é gravado numa live. A gente pede desculpas a todo mundo que gosta, que acompanha a gente, que curte assistir o EP na live, mas a gente promete que semana que vem a gente está de volta gravando em live. Enfim, dado esse recado, manda um abraço pro Pedro Bregolin, que está escutando esse episódio um pouco antes dele sair, né, que ele edita essa bagaça aqui. Mas vou dar boa noite pro meu amigo. Boa noite pro meu parceiro aqui de podcast, minha dupla, Rafael Kutter. Fala aí, Kutter, como que você tá, cara?
Fala, Japa, fala aí, ouvinte do The Infocast. Cara, a nossa situação aqui no, com relação à titularidade do Infocast tá pior do que os Ravens, cara, porque todo mundo se machuca, fica fora. Hoje o Pedro Begorin tá out por... personal reasons. Porque, cara, tá difícil a situação.
Pedro,
tá
difícil Pedro a situação. Bregolin ou Tom Brady? Quem perdeu mais tempo por personal reasons?
Sacanagem, mano. Primeiro podcast com o maluco fica fora.
Em 300 episódios. É o primeiro, tá ligado?
Fora aquela época lá do draft, que aí a gente dominou o bagulho por, sei lá, quase um mês. Pô, aí o maluco tava em todas. Mas, enfim... Isso aí, dia agitadíssimo, segunda-feira após o Week 4, mas agora estamos aí pra gravar. Inclusive, um comentário aleatório no começo, enquanto a gente grava isso aqui, são 6h51 da tarde do dia 3 de outubro, eu estou assistindo a Loud, um time brasileiro de League of Legends, competindo no campeonato mundial. Os caras estão jogando bem pra caramba. Então, é isso aí. Vamos, Loud. Vocês são foda. Se tiver algum membro da Loud aí que assiste nós, tamo junto e patrocina a gente. Valeu.
É isso aí. Você falou de domingo agitado, só pra fazer mais uma observação. Se for de segunda agitada, desculpa. O domingo foi agitado demais, né? Teve Fórmula 1, circuito de Singapura de manhã. Aí já começou com a NFL às 10, teve a nossa querida festa da democracia, que em alguns momentos eu gostaria que não fosse uma democracia, eu gostaria de decidir tudo, o meu voto único, eu queria que o Brasil fosse tanto da information, entendeu? É uma democracia que só meu voto importa. Eu acho ficar muito mais satisfeito, eu acho, com o cenário como um todo. Enfim, depois desse comentário, eu acho que a gente pode passar para o nosso... bloco de discussão, né, Kutter? Tem mais alguma observação a fazer aqui?
Eu acredito que a deinfocracia é o melhor...
melhor sistema político.
Exatamente. Possível aí pro Brasil, então, caso esteja interessado.
Tem aquela famosa frase, tá ligado? Que a democracia é o pior sistema político, só é melhor que todos. Essa pessoa não conhecia a deinfocracia.
Exatamente. É exatamente. A deinfocracia reina suprema sobre todos os outros modelos políticos aí.
É isso aí, cara ouvinte da Infocast, passamos a semana 4, né, já chegamos a praticamente um quarto da temporada da NFL, um pouquinho menos, né? Porque agora a temporada tem 17 jogos para todas as franquias. Porém, a gente já chega em algumas questões e a gente já começa a tirar algumas conclusões, né? Não é tão pouco, a amostra não é tão pequena, mas ainda não é grande o suficiente para a gente colocar verdades absolutas aqui. Mas a gente já começa a pensar em algumas coisas, e uma das coisas que, assim, até o Kutter que puxou essa pauta, eu vou dar até a preferência para ele começar a falar sobre, é se é necessário a gente se preocupar com o Green Bay Packers e com o Aaron Rodgers. Porque, assim, é um time que, apesar de estar com 3 vitórias, apenas uma derrota na estreia, na Week 1, né, é um time que vem vencendo de forma bastante questionável contra franquias que não são tão fortes. É um ataque que não vem convencendo nada, e na última semana perdeu de New England, venceu do New England Patriots precisando do overtime, precisando virar o jogo, né, contra um New England Patriots de Bailey Zappe, que já é um time fraco, ainda com o Bailey Zappe tendo que ser o titular quase que o jogo todo, né, cara?
Pois é, então, não foi nem Mac Jones direto pra Bailey Zappe, né, eles começaram com o Brian Hoyer, né, o carecão. E aí, logo depois, o Zap entra por causa de uma lesão da cabeça aí do Hoyer. Cara, não faz o menor sentido o Green Bay sofrer pra ganhar esse jogo. Não existe isso, não existe isso. Não tem o menor cabimento Green Bay em casa, no Lambeau Field, contra o terceiro QB de um time medíocre, que é o dos Patriots esse ano, tudo bem? Aí pô, o torcedor dos Patriots, ah, não, porque o Bill Belichick, cara, o time é medíocre, o time é muito ruim. Sofreu, cara. Sofreu. O único jogo convincente dos Packers foi contra o Chicago Bears. E aí é justamente porque eles têm uma freguesia absurda aí com a franquia de Chicago já há alguns anos. Então, contra os Bucks, a defesa segurou muito bem, mas o ataque não produziu nada. Contra os Patriots, muito parecido. O ataque produziu um pouco mais, mas Aaron Rodgers com pick 6, o jogo aéreo não encaixando muito bem, muito drop, e cara, o Aaron Rodgers, ele tá sim sentindo falta de um wide receiver 1, ele tá sentindo...
Quem diria, né?
Pois é, cara, situação bizarra aí, onde você tem que lançar a bola pra Allen Lazard, Randall Cobb, Romeo Dubs, Christian Watson... O Dubs e o Watson aí tiveram já seus touchdowns aí, mas, pô, mesmo assim, cara, não dá pra você substituir um cara absurdo como o Davante Adams por alguns jogadores que são, em tese, que foram escolhidos em... não foi na primeira rodada, né? Foram os caras escolhidos um pouco depois. E, enfim, eu acho que o Green Bay ficou muito tempo... deixando isso de lado, falando, não, o Aaron Rodgers resolve. E agora o Aaron Rodgers, ele mostra um pouco mais que é humano, né? E aí alguns erros começam a aparecer, algumas imprecisões começam a aparecer. O Rodgers não tá nem perto do ritmo que ele esteve nos últimos 2 anos, onde ele foi MVP. Então dá pra você ver não vou dizer involução, né? Mas ele não tá sendo tão eficiente quanto nos últimos 2 anos. Então... eu acho que sim, precisa ligar o sinal amarelo pros Packers. Eu acho que só não tá muito em jogo a questão da divisão, porque os outros 3 times ali, o Bears não é ameaça pra ninguém, né? Os Lions até tem um certo jeito aí de acabar ameaçando esse título, porque é um time que tá jogando muito bem, apesar da derrota pra Seattle nesse último domingo. É um ataque muito forte e que tava sem peças muito chaves ali. E, cara, os Vikings também perderam e de uma forma meio patética contra um Saints que também tava muito tenebroso.
Ganhou.
Então, desculpa. É verdade. Ganhou por causa do Double Doink. Eu esqueci disso.
Não, mas, por causa do Double Doink, é verdade. Eu só quero fazer uma observação em relação a esse Double Doink aí. Que, cara, a Amanda, eu mostrei o lance pra ela, tava assistindo o jogo com ela do lado, eu mostrei o lance e ela, nossa, foi muito azar. Cara, aquilo não é azar, amigo. Tu tem um buracão gigante pra acertar, você acerta a trave 2 vezes, você mereceu errar, entendeu? O buraco é muito
aí.
Grande, cara. O buraco é muito grande, não tem nem goleiro, não é que nem futebol, que tem goleiro.
Exatamente, não tem alguém pra defender ali, entendeu? No máximo você pode ser bloqueado.
Ele teve que chutar 2 chutes seguidos de mais de 60 jardas, tá ligado?
De 60 jardas. em Londres, assim, tipo, o maluco nunca foi pra lá, do nada ele chega em Londres.
Não, estádio aberto, tudo fodido.
Estádio aberto, viu? Exatamente, o Will Lutz, tipo, nunca chuta direito em estádio aberto, chegou lá e meteu de 60, quase meteu de 61. Enfim, mas, enfim, erro meu, os Vikings ganharam esse jogo, só que, cara, não mereceu nem um pouco do jeito que jogou com o Saints, completamente baleado ofensivamente, também não convence. Então, eu acho que essa divisão tá em aberto, eu acho que os Packers podem acabar levando ela tranquila, sim, porque o Aaron Rodgers, se ele está lá e começar a jogar bem, ele leva tranquila a divisão. Agora, se isso não acontecer, eu estaria bem preocupado sendo torcedor do Green Bay Packers nesse momento.
Cara, então, até puxando essa questão da divisão, eu concordo plenamente, acho que a divisão tá totalmente aberta entre dois times, né? Cara, o Chicago Bears não convence, e o Detroit Lions, cara, alguma coisa precisa mudar ali. Eu esqueci o nome do head coach dos Lions.
Dan Campbell.
Dan Campbell. Cara, eu acho ele incrível, eu acho do caralho. Mas aparentemente ele não consegue mudar a cultura de uma franquia derrotada, cara. Que realmente é um time que arranja maneiras de perder jogos. Infelizmente.
Eu acho que é muita defesa, cara. Esse ataque tá muito bom.
Então é estranho, porque o ano passado a defesa convencia mais até em alguns momentos do que o ataque. E esse ano o ataque tá muito bom e a defesa, tipo, colapsou completamente. Então, cara, eu não consigo entender. Parece que, assim, as coisas não foram feitas pra dar certo em Detroit nunca, tá ligado? Até meio triste isso, mas enfim, eu não acho que Detroit vá conseguir fazer frente na divisão, até por essa questão, por ser uma franquia que tem uma defesa muito ruim, e uma franquia que tá perdendo muitos jogos. É difícil você sair disso, você conseguir ganhar, porque assim, é um negócio que eu falo, que o que muda um time medíocre de um time vencedor é você ganhar os jogos que o time vencedor, ele ganha os jogos que ele não deveria. O time medíocre, ele perde jogos que ele deveria vencer. E aí isso te leva a ter campanhas medianas, ter campanhas ali 7-9, antigamente, né? Hoje em dia 8-9, 7-10, algo do gênero. E aí entra Packers e Vikings. E é assim, eu boto os Vikings até um pouquinho na frente, não é nem pelo confronto direto. É porque a derrota que os Vikings sofreram foram contra os Eagles. E aí eles sofreram pra ganhar de dois times que não deveria, e não teve merecimento, que foi contra Lions e Saints. Mas os Packers também venceram de New England sem merecer. Contra a Tampa também muito discutível, a defesa jogou bem, mas assim, era um Tampa bem desfalcado no ataque, por isso que talvez o ataque tenha sido tão prejudicado pra fazer só 12 pontos na partida contra os Packers.
Eu não diria que não mereceu vencer contra New England, mas é aquilo, cara, New England é um time tão ruim que você tem que se esforçar muito pra não merecer vencer, entendeu? Eu acho que a expectativa é que os Packers ganhassem por dígitos duplos aí, ou pelo menos por mais de uma posse, entendeu?
Pelo menos, cara, no tempo normal, né?
É importante também, né? Importante também, porque, tipo, tiveram algumas coisas ali, também tiveram alguns erros de arbitragem e tal, pros dois lados, mas, por exemplo, se marcam aquele holding ali no passe do Zep lá na prorrogação, aí podia dar ruim, tá? Podia dar ruim, porque o Nick Folk ia ter uma posição maneira pra chutar a bola ali. E, cara, ali o field goal já vencia pros Patriots. Então, feia a coisa aí pros Packers nesse jogo. Precisa melhorar muito, cara. Precisa melhorar muito pra realmente fazer jus aí a ser um dos melhores times aí da conferência da NFC. Senão vai ficar realmente difícil de você fazer barulho aí nos playoffs. Ainda mais com o histórico de playoffs aí que Green Bay tem nos últimos anos, né? Então, enfim, muita coisa precisa melhorar aí, cara.
Não, é isso. Acho que assim, a gente já citou, né, a questão dos recebedores. A gente, assim, a gente tá avisando isso há algum tempo. A gente tinha alguma expectativa no Christian Watson que ainda não se justificou. E assim, a gente sabia que o Christian Watson era uma aposta arriscada, tanto é por isso que ele saiu onde ele saiu. Se ele tivesse todos os talentos que ele tem e fosse uma certeza, ele sairia no top 10, com certeza. Ele seria talvez o melhor recebedor do último draft, talvez o segundo melhor, não sei. Então, faz sentido isso. Mas a gente avisou que isso poderia ser um problema. E assim, eu escuto muito torcedor dos Packers falar: ah, mas o time tá... tem as lesões, ah, mas tem o David Bakhtiari, quando o Bakhtiari estiver saudável. Amigo, quando que foi a última vez que você lembra do Bakhtiari jogando saudável ali, tipo, sei lá, 10 semanas seguidas? Ele nunca tá saudável, como que você vai contar com isso? Não faz sentido, é que nem... Eu lembro muito na época do Josh Gordon, um wide receiver absurdo, pra quem não se lembra do Josh Gordon. Absurdo, só que ele sempre tava fora por causa de problemas extra-campo. Ele era um dos melhores wide receivers da liga, mas ele tava sempre fora. O Bakhtiari não é extra-campo, mas as lesões sempre tiram ele do campo, cara. Não dá pra você contar com o Bakhtiari pra que esse time vá evoluir. Eu nem acho que isso seja o principal fator pra esse time não funcionar. Eu acho realmente a questão de recebedor no geral, né, cara? Não é nem... Por exemplo, a gente criticou, eu critiquei os Chiefs, que eu acho que o wide receiver core dos Chiefs não é bom. É muito melhor que esse dos Packers, mas não é bom. Só que eles têm, por exemplo, Travis Kelce. E, cara, os Packers sabiam que o Robert Tonyan não era um grande tight end. Era um tight end que produziu muito numa situação específica. Que aquilo provavelmente não se repetiria. E é o que tá acontecendo. Não vai se repetir o Robert Tonyan tendo uma temporada super boa em números. Não é um jogador desprezível, mas não é um puta tight end, não é um tight end top 10 da liga.
Sabe o que eu acho que os Packers tinham que fazer? Odell Beckham Jr.
Eu acho ótimo. Eu gosto muito. Acho que assim, é um casamento que faz muito sentido, né? O Odell precisa dessa oportunidade e os Packers precisam desse jogador.
Exatamente. Eu acho que faz total sentido. Eu não sei como é que tá a situação do joelho do OBJ, talvez isso seja o que esteja impedindo ele de jogar ou de conseguir achar um time, mas aparentemente tá fazendo um monte de visita, um monte de lugar, parece aqueles malucos de high school, 5 estrelas, né, que vai em todos os lugares, fica cavando lugar.
Davi Belfort.
Exatamente, é o Davi Belfort profissional, entendeu? Enfim, mas de qualquer forma, eu acho que eles tinham que correr atrás de um cara como o OBJ, e na verdade só tem um cara como o OBJ, né, disponível como free agent.
Livre, assim,
Exatamente, então eu não sei se vale a pena você tentar trocar por alguém, que aí você já,
cara,
começa...
Tem um cara que eu acho que faria sentido, talvez, você tentar uma troca. Quem? Mas também é um negócio de você tentar casar o negócio e falar, não, vamos reviver esse cara, que é o Kenny Golladay. Nitidamente, assim, não tem mais clima dele em Nova York. Sim. E você teria que tentar reviver a carreira dele. Aí o problema não é físico, né? A gente não sabe qual é o problema direito do Golladay. Mas... talvez seja um cara que talvez...
Não dá pra entender, né, cara? Não dá pra entender o que aconteceu com o Golladay, cara. Mas é aquilo, cara. Pô, um cara talentoso lá nos Lions. Ele comprovou que era um cara talentoso. O que aconteceu... Não faço a menor ideia. E aí...
Talvez
os times da NFL saibam. Pois é.
Tem isso também.
Mas muito doido isso, cara. Muito doido. Quem mais poderia ser trocado ali? Mano, eu pensei na hora em um dos recebedores de Seattle, assim, já que Seattle não tá querendo muito nessa temporada.
O problema é que aí você vai vender o futuro, né, cara? Você não vai conseguir trocar.
Não, sinceramente, o Lockett não é o futuro.
Né, você consegue, por uma pique de segundo round, talvez você consiga trocar o Lockett. Segundo round, um pick swap, talvez. Dá pra tentar,
Não sei,
Lockett tá.
Pensando bem...
O DK precisaria de umas duas, pelo menos umas duas piques, né, de primeiro round.
Ui, não sei.
Você acha que não? Você acha que menos ele dá pra
trocar? Eu acho
que
seria, tipo, duas picks altas, assim, mas não sei se duas de primeiro round. Enfim,
tipo,
mas a gente
primeiro
já tá...
e um segundo, alguma coisa
tá
assim. Uma
murmurando coisas absurdas sobre possíveis trocas de wide receiver aí pros Packers.
Como que você finalizou aí que travou aqui também? De novo.
Não, eu só falei que a gente tava murmurando coisas absurdas sobre trocas dos Packers aí.
Enfim, mas é isso, eu acho que é isso aí, né, Coulter? Eu acho que a gente se preocupa muito mais por seus Packers do que realmente é um time que já tá fadado ao fracasso da temporada. É porque a gente espera muito dos Packers. Mas, de qualquer jeito, eu acho que vira um ponto de interrogação, porque, a princípio, eles não vão apresentar esse ano a dominância que eles têm apresentado todo ano no NFC North, né? Enfim, a gente falando aqui de um time que decepcionou, vamos lá para nossa decepção e nossa surpresa, do momento, né? O Bregs normalmente que traz esse quadro aqui. Hoje aí o Cutter a gente vai dividir. E como o gancho foi feito dos Packers serem um time que decepcionou, vindo da NFC North também, é um time que me decepcionou muito na semana 4. Eu tô falando do Detroit Lions. É um time que eu falei lá atrás, que era um time que eu acreditava que poderia vencer alguns jogos, que talvez pudesse disputar playoffs. Até falei, ó, roubar uma vaguinha de wildcard aí, não acho impossível. E eu, como eu deixei claro agora, quando a gente tava falando dos Packers da NFC North, eu já acho muito difícil, porque é um time que não consegue vencer, cara. E assim, pô, um jogo 48 a 45 é bizarro. E assim, o ataque do Seahawks não tá mal, mas amigo, você tomar 48 pontos do Seattle Seahawks é meio tenebroso. O contrário também é verdade, mas a gente vê a defesa do Seahawks sendo a pior da NFL semana por semana, né? Eu acho que eu esperava um pouquinho mais dos Lions, da defesa dos Lions. Não tava esperando muito, mas mais do que você perder de 48 a 45. Então acho que foi um negócio bem decepcionante, até porque os Lions tentaram correr atrás, mas no final, né, no último quarto, teve um momento ali do jogo que a diferença tava grande, tava ali em duas posses com conversão, por exemplo. Então tava uma distância legal, quase três posses. Então é uma grande decepção pra mim nesse momento o Detroit Lions.
Cara, eu juro que não é... Eu juro que não, isso não foi armado, tá, gente? A minha surpresa da semana é o Seattle Seahawks, irmão. Eu não quero nem saber, cara. Aqui é mérito todo nosso,
clube
cara.
Estou,
é mérito todo nosso. É mérito todo nosso. Mas, na verdade, não é do Seattle Seahawks. É de um cara em específico. Geno Smith. Eu acho que o Geno Smith é a grande surpresa, não só dessa semana, mas da temporada até agora. Eu acho que ninguém, nem o Dino, nem a mãe do Dino, esperavam que esse cara estaria jogando tão bem quanto ele tá agora. Um cara com um rating de quase 110 em média, nessa última semana foi 132 rating. Acertou 77% dos passes até agora, o que é uma marca inacreditável, sem precedentes. É a maior marca de um QB que lançou mais de 125 passes nas primeiras 4 semanas da temporada. É o cara mais preciso da história da NFL no primeiro mês, né, de jogos. E, olha, absurdo o que o Geno Smith está fazendo. Não é um ataque, não é uma OL que está dando muito tempo para ele, não é um jogo terrestre que estava sendo muito eficiente, pelo menos até esse último jogo. Desculpa. Mas o Geno Smith tá colocando debaixo do braço esse time e tá ganhando jogos. Tá ganhando jogos. Isso é muito doido. Então, e aí muita gente fala, não, porque isso aí, na verdade, é porque ele tá fazendo passe curto, né? É porque ele é só check down. Cara, na verdade, o Geno Smith tem o sexto maior, tem a sexta maior média de jardas que a bola percorre pelo ar na liga. Então, o cara que tá fazendo passes mais longos, o Pete Carroll e o Shane Waldron estão mais confiantes no jogo dele, e ele tá pegando e tá ganhando jogos, sabe? Então, muito doido pensar que eu estaria falando isso depois de um mês de jogos aí na NFL em 2022, mas o Geno Smith é top 5 melhores QBs da liga nesse primeiro mês. Você discorda, Japa?
Não, eu acho completamente palpável. Eu não, assim, você me pegou desprevenido, eu não pensar assim de supetão, eu não consigo pensar, mas assim, você não tá falando absurdo. Com certeza não é nada, não é um grande absurdo. Eu acho que assim, é palpável o Geno Smith tá aí no top 5 dessas primeiras 4 semanas. Enfim, falando de quarterback bom e de quarterback que lança muitas jardas no ar, a gente viu ontem o aparecido do Patrick Mahomes, né? Porque o Mahomes e os Chiefs, eles gostam de jogar bem em horário nobre, né? Só gostam de jogar bem à noite. Eles não são fãs de jogar domingo com 2 horas da tarde,
não.
Domingo 2 horas da tarde, tá um monte de gente jogando, ninguém tá vendo essa porra, foda-se. Agora, em night football, os caras são bons. E aí, cara, o Mahomes teve uma ótima apresentação, não foi perfeito, já fez jogos melhores esse ano, inclusive, mas foi um belíssimo jogo do Mahomes. e da equipe do Chiefs, principalmente, um atropelo em relação ao Tampa Bay Buccaneers, ainda desfalcado, com lesões, mas os Chiefs provaram mais uma vez, né? E vindo de uma derrota que, sim, completamente improvável, de um dos piores times da liga, que é o Indianapolis Colts, mas os Chiefs foram lá e falaram, não, aquilo foi só um acontecimento pontual. Foi algo que, assim, circunstancial, não é algo que define nosso time. E aí, cara, eu trouxe essa dúvida e eu acho que é muito interessante pensar se talvez o Kansas City Chiefs hoje seja o favorito a chegar ao Super Bowl, ou se ainda não, se a gente tem, por exemplo, o nosso grande favorito, nosso favoritaço por muito tempo foi o Buffalo Bills, né? Até pouco tempo atrás ainda era o Buffalo Bills, mas a gente tem que trazer aqui uma discussão se talvez os Chiefs sejam esse time. Eu colocaria a placa do torcedor às calmas ainda. Eu acho que é uma defesa que, em alguns momentos, cede muitas jardas. É uma defesa que realmente cedeu 31 pontos, mas assim, uma quantidade grande no momento que o jogo estava meio que definido, né? Mas cede muitas jardas e talvez isso seja perigoso em algum momento, né? Isso pode só preocupar em algum momento. Contra os Chargers também sofreu menos pontos que deveria. Contra os Bucks, um jogo meio definido, mas contra os Colts em algum momento também cedeu um pouco mais do que deveria essa defesa. Então eu ainda tenho um pouco de calma, mas o Mahomes calou minha boca, assim, principalmente na questão que eu achava que ele ia baixar bem a bola pela falta de recebedores. Eu achava que o Travis Kelce, sendo o recebedor principal, não ter mais um cara tão bom assim como era o Tyreek Hill ali, ia gerar um problema. E acabou que o Mahomes tá calando minha boca. E, cara, ele faz aquele passe. Eu não sei pra quem que é aquele passe. É pro
Hiller? Fortson. Não, pera, qual que você tá falando?
Aquele que joga a bola de qualquer jeito, assim.
Foi pro Hiller.
Sei lá de onde saiu aquela bola. Assim, ele tira aquela mágica da cartola. E assim, ele tá conseguindo sobreviver muito bem sem ter um grande recebedor assim. Então, assim, eu acho que os Chiefs... Eu em algum momento falei que talvez eles não fossem favoritos pela divisão. Eu acho que eles são muito favoritos pela divisão. Eu acho que eles são o melhor time junto com os Bills. Eu ainda não coloco eles à frente dos Bills nesse momento.
Pois é, eu acho que... falando aqui de AFC, né? Porque eu acho que fica mais tranquila a discussão, né? Porque a gente tem sempre aquela... A gente sempre teve aquela discussão ali de Bills, Chiefs, Chargers ali... Quem é realmente melhor? E aí tava todo mundo aí já pendendo um pouco mais pro Bills. Eu continuo achando que o time de Buffalo é mais completo. Ah, eu acho que a defesa é melhor. Eu acho que você tem playmakers defensivos que conseguem fazer mais impacto pro jogo. Enquanto Kansas City depende muito do seu ataque. Depende muito de Mahomes, Kelce. E também outra coisa que aconteceu ontem, que não tinha acontecido até agora na temporada, o jogo terrestre entrou muito bem aí pra Kansas City, o que é algo um pouco inédito aí pra eles, né? Porque
não é muito usual, né?
Exatamente. Clyde Edwards-Hiller, Isaiah Pacheco, inclusive, eu não sei, tu viu ontem em português o jogo? Ou não?
Não. Assisti no Game Pass.
Cara, o Nardini ficou, toda vez que o Pacheco encostava na bola, ele falava, Pacheco! Cara, muito engraçado. Enfim, mas o Edwards Hiller e o Pacheco, tiveram um excelente jogo ontem. Ambos aí com uma... fazendo um one-two punch ali bem legal, então não precisa ter um running back 1 ali, você só precisa ter um cara que chegue... Você precisa só ter o número de caras que cheguem e em poucos snaps consigam dar conta do recado, né? Então... esse é o caso aí do jogo terrestre de Kansas City ontem. Vou ver se isso continua se aplicando para os próximos jogos. Enquanto isso, o jogo terrestre de Buffalo ainda não entra, mas isso ainda não machucou eles muito bem, né? Talvez fosse legal ter um jogo terrestre funcional ali contra os Dolphins, sim, mas mesmo assim não acho que mudaria muito o resultado final do jogo.
Não foi isso que trouxe a derrota, né? Teve inúmeros outros motivos para os Bills terem perdido esse jogo.
Exatamente. Então, eu ainda acho que os Bills são ligeiramente superiores, mas ali, para mim, hoje, os três melhores times da NFL são Buffalo Bills, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles ali, mais ou menos nessa ordem. Os Eagles já já mostraram pra mim a que vieram aí nesse nesse comecinho de temporada, que pra mim, eu já tinha expectativas altas, mas os caras estão mandando muito bem, muito bem. Então, é isso aí, pra mim esse é o top 3 da liga aí depois de um mês que a gente teve aí de joguinhos da NFL, Japa.
É, eu acho que eu tô de acordo com isso. Eu acho que são realmente três melhores. Até vou falar um pouco mais dos Eagles depois. Mas eu acho curioso uma coisa dos Bills e dos Chiefs. Que é assim, como que essas vitórias vieram e como eles chegaram num recorde igual de forma muito parecida. Não jogando de forma parecida, mas como que foram as vitórias, né? Os Bills atropelaram dois times, os Titans e os Rams, atropelaram completamente, venceram sem a menor discussão esses dois times. Eles perderam um jogo que, cara, mesmo que o adversário tenha algum mérito, eles deram um jeito de entregar. Eu acho que, inclusive, o Tua jogou muito, os Dolphins jogaram muito, mas eles tiveram quase, tipo, metade das jardas dos Bills totais, tá ligado? Então, assim, os Bills deram um jeito de perder esse jogo, assim como os Chiefs deram muito jeito de perder pros Colts. Fizeram muita força pra perder pros Colts. Acho que os Bills fizeram um pouquinho menos de força pra perder dos Dolphins, porque os Dolphins são um time melhor. E aí, ambos têm uma vitória que é questionável, mas que, assim, que mostrou força do time pra vencer. Os Chiefs é a virada contra os Chargers, os Bills eu acho que é essa última virada contra os Ravens, que mostra, assim, mostra uma outra característica do time, que é um pouco o que eu falei antes. Às vezes o time que é vencedor, mesmo os jogos que talvez ele não merecesse tanto vencer, eles dão um jeito de vencer, eles acham esse caminho da vitória. Eu acho que talvez isso tenha acontecido nesses dois jogos pra ambos os times, e assim, isso destaca times muito fortes. E eu concordo, eu acho que assim, os Bills são ligeiramente melhores, exatamente pela questão que assim, eles dependem menos de um único fator, né? Eles dependem muito do Josh Allen, mas os Chiefs dependem muito mais do Mahomes do que os Bills do Josh Allen. A defesa dos Bills é muito absurda, então eles têm essa compensação. Já os Chiefs, cara, o jogo terrestre entrou, mas ainda não é 100% confiável, e assim, a defesa não é nada confiável. Cara, sobre os Eagles, até só pra continuar aqui nesse assunto dos melhores times da NFL, pra mim, os Eagles são disparados o melhor time da NFC nesse momento. Cara, eu acho que esse jogo me mostrou algo desse gênero, do que eu tô falando de arranjar formas de ganhar. Os Eagles ganharam de um jeito que, diferente do que eles tinham ganho nos outros jogos, né? Todos os jogos dos Eagles até aqui tinham sido dominantes nos dois lados da bola. Cara, os Eagles sofreram muito no começo do jogo pros Jaguars. Teve um momento em que os Jaguars estavam caminhando muito bem com a bola, podendo fazer abrir um 21-0, e ali talvez o jogo ia ficar complicado por causa da chuva, o tempo tava muito ruim. Cara, os Eagles foram lá, roubaram a bola. Foi uma cagada do Trevor Lawrence, mas whatever, eles deram um jeito de recuperar a bola. E aí, cara, eles precisavam dessa fagulha. Depois que teve essa fagulha, eles começaram a macetar. E aí botaram um jogo dominante nos dois lados da bola. O ataque não tão forte, mas o jogo terrestre funcionando super bem. E a defesa parando de todas as maneiras. Uma defesa que, pro jogo terrestre, já não era tão forte assim. É uma defesa forte, mas não tão forte assim. Contra os Jaguars, não deixou os Jaguars correr. Então, assim, e foi contra um time forte. Acho que, assim, talvez em nível de jogo, o Jaguars tenha sido o adversário mais forte dos Eagles. E os Eagles, por boa parte do jogo, dominaram, mesmo tendo esse começo meio desastroso. Então, até o Jalen Hurts mostrou muita personalidade de conseguir jogar muito bem, mesmo nesse tempo horrível, no segundo tempo, depois dele ter lançado no primeiro drive da partida uma interceptação ridícula que virou uma pick six, né?
Pois é. Eu acho que foi um jogo que fortaleceu ambos os times, sabe? A gente até conversou sobre isso lá no grupo que a gente tem de subs, né? Mas é um jogo que, apesar de ter toda uma condição climática aí que muda muito o roteiro, né, da partida, eu acho que os Jaguars conseguiram conseguiram dar uma atordoada aí nos Eagles, e mesmo assim os Eagles foram lá e voltaram pelos próprios méritos. Não foi, ah não, o Jacksonville entregou. Não foi. Eu acho que os Eagles foram lá e venceram na moral ali defensivamente, conseguiram paradas, conseguiram turnovers, e ofensivamente foram lá e conseguiram produzir, mesmo com aquela chuva torrencial que estava acontecendo na Filadélfia. Então, Acho que o Jaguars saem fortalecidos, sim. É, eu até mudei de opinião com relação a isso. Eu achava que era, tipo, tanto faz, mas olhando de novo, eles saem realmente fortalecidos. É um time que precisa ter esse tipo de partida. E mesmo perdendo, é uma partida que eles jogaram bem. Você vai olhar pra trás e falar, pô, cara, talvez se tivesse sol, a gente ganhasse o jogo, entendeu?
Talvez se não tivesse chovendo tanto, o Trevor Lawrence não sofresse 4 fumbles.
Exatamente.
Foi uma coisa que realmente foi estacional da chuva, então...
Exatamente. Mas aí também tu olha, tipo, o Dallas Goedert dropa um touchdown fácil também por causa da chuva, que vira um field goal depois, então...
Muda muito o jogo.
Muda demais a condição climática do jogo, mas acho que os dois times conseguiram fazer um show legal aí, e eu tô muito empolgado pra que, tanto que os Eagles vão entregar daqui a nos próximos 4 jogos aí, pra ver se eles continuam pelo menos aí com mais umas 3 vitórias, mas os Jaguars também eu acho que estão numa crescente bem legal, e com a mediocridade que Titans, Colts e Texans estão mostrando, até copar essa divisão, talvez.
Vou ser justo até aqui, com os Titans são medíocres. Os Colts e os Texans não são medíocres, não. Eles são muito ruim. Muito ruim, né? Não são medíocres, são ruim, muito ruim.
É que no papel, até... Colts e Titans estão ali, né? Pau a pau, né? Só que o Titans tá jogando um pouco melhor mesmo.
Na prática, os Colts estão tenebrosos.
Tá feia a coisa, né?
Mas até aproveitando a oportunidade, que não é sempre que aparece, de falar dos Jaguars, talvez daqui pra frente seja uma oportunidade mais frequente falar dos Jaguars aqui. Mas, cara, eu também acho que sai fortalecido, principalmente por ser um jogo que era importante, então tinham muitos olhos voltados para esse jogo. Talvez era um dos jogos mais interessantes do horário, junto com Bills e Ravens. Não, mentira, Bills e Ravens é do segundo horário, né? Esse era o jogo mais...
Não, é primeiro horário, sim.
Os dois foram primeiro horário, é isso?
Uhum.
Então, acho que assim, junto com Bills e Ravens eram os jogos que estavam com maior visibilidade. E aí os Jaguars conseguem fazer um jogo bom. E, cara, os Jaguars são um time que as pessoas duvidam muito. Então, assim, você jogar bem contra um time que é considerado por quase todo mundo um dos melhores da NFL, demonstram que esses Jaguars, mesmo perdendo, não é um time que, cara, que tá de sacanagem, tá ligado? Ah, que ganhou situacionalmente contra um Chargers forte. Não, é um time muito forte, é um time muito bom, é um time que talvez esteja pronto pra disputar playoffs, pra brigar por uma vaga de playoffs. E como você falou, né, Kutter, num momento em que a divisão é muito ruim, e quase sempre é, mas os Jaguars fazem parte de ser ruim, desse ano não tá sendo os Jaguars, são os outros que estão ruins, então pode se aproveitar pra levar essa divisão.
Isso aí, eu confio, cara, eu confio, eu tô no bonde do Jagão da Massa, eu acho que dá, tranquilinho. Cara, ainda mais se os outros 3 times continuarem jogando assim. Eu já esperava dos Texans, mas Titans e Colts jogando dessa forma, eu não esperava muito não, honestamente.
Só deixa eu perguntar um negócio.
Pergunta pra mim.
Na off-season, se eu te falasse que os Eagles estavam sendo o melhor time da NFC, eu te falar isso. Isso eu te garantir. Se falasse assim, o Jacksonville Jaguars perdeu o jogo pros Eagles por pouco, por uma posse, graças a uma partida... muito questionável do Trevor Lawrence. Você ia acreditar nisso?
Difícil, são muitas afirmações ali improváveis. São muitas afirmações improváveis, cara. Mas isso aí, os times estão bem. E eu tô empolgado, cara, pra esses dois times aí no projeto da temporada.
Enfim, é isso aí. Passamos aqui por esse jogo. E Rafael Kutter, chegou o seu momento, chegou sua hora de brilhar. Fala aí pra gente... quem que é o Rookie da semana, Kutter?
Então, o Rookie da semana, dessa quarta semana da NFL, vai ter que ir pro running back que eu achava que ia já chegar destruindo na NFL. Demorou algumas semaninhas, mas finalmente... Damian Pierce dos Texans chegou e mostrou a que veio... nessa última partida. Cacete, que jogão. 14 tentativas para 131 jardas e um touchdown. Mais 6 recepções. Cara, ele jogou muito. Ele, isso, ele teve uma média de 9.36 jardas por tentativa. Isso é bizarro. E ele podia ter corrido mais com a bola, ainda mais num jogo onde o Davis Mills não foi muito bem e o time não estava conseguindo achar aquela faísca no ataque, onde eles acabaram perdendo aí para os Chargers por 24-34. Mas eu, olhando aqui de volta para esse jogo, se você tivesse dado umas 20 carregadas aí pro Pierce, não sei como é que essa defesa do Chargers ia segurar não, cara, porque ele tava jogando demais, e aí talvez ele até acabasse trazendo aí, ou pelo menos dando um pouquinho mais de emoção aí pro final do jogo. E eu também queria trazer uma menção honrosa, a um jogador que eu defendi com unhas e dentes antes do draft, que eu achava que era um projeto, que eu achava que era um cara que merecia ser investido, merecia ficar um tempo aí sendo lapidado, mas que já chegou na NFL jogando demais, que é Tariq Woolen, CB de Seattle, de escolha de quinta rodada, que eu achei que tinha que ser de primeira rodada. Acho que já tá se mostrando como o maior estilo desse draft. Tariq Woolen conseguiu seu terceiro turnover em 4 jogos como profissional. Dessa vez foi uma interceptação que ele correu igual um idiota, e ele correu muito rápido para retornar para touchdown. Então, primeiro touchdown também da carreira do Woolen. E olha, o cara tá cedendo um rate de 28.5, Pedro Matsunaga. Caralho, como que pode? Como que pode o maluco de quinta rodada cedendo um rate de 28.5?
Surpreendendo até, pô, a gente que gostava muito dele, mas que o cara era, a gente achava, pô, muito cru ainda, tem os atributos
muito
físicos
cru,
só.
Muito cru, exatamente. Então, tá, cara, muito incrível o que o Tariq Woolen tá fazendo. E é muito engraçado, há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, veio um CB pra Seattle no draft. E esse cara não era CB no college, que na verdade ele só foi CB no último ano de college. O Pete Carroll foi lá e transformou ele num CB lockdown. E em uma das um dos corações aí da Legion of Boom, que é Richard Sherman. Cara, ele tá parecendo muito o Richard Sherman nesse comecinho de carreira, cara. Tá muito maneiro ver o Tariq Woolen jogar. Eu tô muito empolgado também pra ver o que ele consegue fazer nesse finalzinho de temporada.
É isso aí, você citou o Damian Pierce, né? Falando de running back aqui, Cutter, a gente tem um assunto aqui do Ravens e o Lamar Jackson, não? Sacanagem.
Meu Deus do céu.
Não, sacanagem. Sim, inclusive a gente vai falar aqui que sobre os Ravens, até o nome que a gente deu pra essa pauta os Ravens são muito pior do que a gente imaginava. A gente colocava os Ravens como um dos favoritos a ganhar a divisão junto com o Cincinnati Bengals. Aparentemente a gente zicou os dois times, né? E nenhum dos dois times está performando bem, mas
ambos estão ali empatados pela liderança da divisão, então...
Exatamente,
tá,
apesar dos pesares, a gente tá acertando. Mas, cara, longe de colocar essa culpa, inclusive, eu achei esse asterisco é muito importante se fazer. Porque, cara, a gente não pode cair na falácia, apesar de um jogo não tão bom dessa vez contra o Buffalo Bills. Cara, o Lamar é disparado o menor dos problemas dos Ravens nesse momento. Nesse momento, sim, o Lamar é a solução dos maiores problemas dos Ravens. Eles precisam corrigir o resto, não o Lamar. O Lamar é um fator que tá, tipo, tranquilaço ali. Só que, cara, as coisas não funcionam pros Ravens. E assim, os Ravens tiveram jogos extremamente questionáveis. Tirando o jogo contra os Jets, eles não tiveram nenhum jogo tranquilo. Até contra os Patriots, eles sofreram pra ganhar em algum momento do jogo, quase entregaram pros Patriots. E as duas derrotas foram entregadas homéricas, né, cara? Em um dos jogos, entrando no último período, ganhando por mais de 21 pontos dos Dolphins. Nessa última, contra o Buffalo Bills, saiu o primeiro tempo 20-0. E aí, cara, se perder por 23-20, é uma entregada muito grande. E unidas essas entregadas, a gente tem alguns erros, mas eu quero destacar aqui que a gente tem erros enormes de de, além de chamadas, de tomada de decisão do John Harbaugh. E assim, até um dos motivos que eu colocava os Ravens alto era que o Lamar provavelmente melhoraria, que o roster é bom, mas que o John Harbaugh é um grande técnico, é um técnico que acaba sendo até um pouco subestimado aí. Lógico que não igual o... me fugiu o nome do técnico dos Steelers, do Mike Tomlin.
Will.i.am.
Mas... Eu acho que não nesse nível, mas eu acho que o Harbaugh normalmente é subestimado. Mas ele, pra mim, ele é o maior responsável dessas derrotas dos Ravens.
Dá uma leve passada de pano. Eu não sei se você tava, quando você falou sobre tomada de decisão, você tava falando sobre aquela quarta pra gol ali na linha de dois, com o jogo empatado?
Cara, também. Mas é isso. Cara,
eu passo o pano converte, pra essa. Eu passo o pano pra
não,
essa.
Então, se ele converte, beleza. E ele teria feito certo. Eu não acho que ele tomou uma decisão errada. Só que o problema é isso, cara. Se dá certo, ele merece os méritos. Se dá errado, a responsabilidade foi ele que chamou. E,
isso, assim, eu acho... Sabe que o problema? O problema não é na tomada de decisão. Eu acho que o problema é no play calling. Eu acho que esse é o principal
problema.
Sim, não.
O play calling daquela jogada foi horroroso, aquela chamada. Foi pavoroso aquela chamada. É terrível. Mas eu acho que nem só... Assim, é lógico que assim, na tomada de decisão, eu acho que entra lances como esse. Mas aí, eu acho que o play calling defensivo que compete mais ao John Harbaugh também é muito ruim. A defesa dos Ravens jogou de uma forma extremamente soft contra os Dolphins. Em algum momento do jogo, replicou isso contra os Bills depois de ter dado errado, tá ligado? Então, assim, eu acho que, cara, fica um negócio meio... sei lá. Eu acho que parece que, assim, os Ravens são um time que, cara, dão jeito de perder jogos. E, assim, quando acontece uma vez, beleza, é situacional, ok, foi com os Chiefs. Quando isso começa a se repetir, isso começa a virar uma constante. E os Ravens estão deixando isso virar uma constante.
Pois é, inclusive, o Braggs, ele até soltou uma estatística interessante lá no Twitter do The Information, falando justamente sobre isso, que os Ravens estavam 103 nos últimos vários anos aí, quando eles chegavam no último quarto liderando por 17 ou mais pontos, estavam 103. E nessa temporada eles estão 1-2. Então, eu não sei o que houve, cara. Eu não sei se é azar. Pode ser azar, né? Pode ser azar. E a gente pode, talvez, estar overreacting um pouco aqui. Mas, feia coisa nesses quarto períodos aí que Baltimore tá jogando nessa temporada. Eu acho que eles precisam aprender a finalizar jogos. Então a gente olha, por exemplo, pros Lions é um pouco diferente. A gente falou que Lions estava arrumando jeito de perder jogos. Na verdade, o Lions, contra Eagles e contra Seahawks, eles fizeram o estrago parecer menor. Porque eles estavam perdendo de muito, e aí num semi-garbage time eles chegaram lá e deixaram a diferença em 3. Pra dar um sustinho, mas mesmo assim o time adversário ganhou tranquilo. Foi o caso com o Seattle. Eu não fiquei nervoso, ah não, o Seattle vai perder esse jogo, oh meu Deus, olha que eu fico sempre assim, mas eu em momento algum fiquei, ah não, a gente vai entregar, os Lions estão realmente vindo pra virar esse jogo. Não é o caso. Os Ravens é diferente, eles estão entregando lideranças no quarto período. Pode ser rotação ruim da defesa, e aí rotação ruim da defesa, você deixa os jogadores mais cansados, e você cede mais big plays, você pressiona menos o QB adversário, e aí você gera mais pontos aí contra o seu time. No ataque, pode ser play calling. Eu até falei que era do John Harbaugh, você me lembrou muito bem que o John Harbaugh é o play caller defensivo.
O ofensivo é o
Greg Roman, né? Mas, enfim, de qualquer forma, tem errado ali. Entendeu? Tem errado ali. Eu não acho que, não, tem que botar o John Harbaugh na fogueira, etc. Não,
eu
acho ele excelente.
Hot seat, eu acho que não dá pra botar ele no hot seat, né, ainda.
Não. Eu acho que é cedo demais. Eu acho que tem muita lesão ainda que tá acontecendo com os Ravens e tal. Mas, mesmo assim, tá, é um time que tá underperforming, né? Tá performando abaixo do esperado nesse comecinho de temporada e que vai precisar dar uma melhorada aí pra poder brigar por playoff até, cara. Porque a divisão tá chata. Tem três times 2-2, tem um time 1-3 ali, que é o Steelers, que apesar de estar no mesmo problema de play calling ofensivo, não é um time de se simplesmente jogar fora. O Browns daqui a pouco vai voltar com seu QB titular. Daqui a pouco, acho que eu fui um pouco otimista, né? faltam 2 meses ainda, mas tudo bem. Mas vai ter pro final da temporada, e se eles continuarem jogando do jeito que estão, eles vão conseguir mais umas 4 ou 5 vitórias no mínimo aí. E os Bengals estão engrenando. Jogaram bem contra os Jets, contra os Dolphins foi um jogo ok também. Tá entrando aí esse... esses dois times estão começando a engrenar um pouco mais, e aí, se os Ravens continuarem entregando liderança no quarto período, não dando ajuda pro Lamar com chamadas melhores, ou com recebedores gerando mais separação, vai ficar difícil. E, de novo, vou até reforçar o que você falou, o Lamar é 100% vítima do que tá acontecendo ali. Eu passo 100% de pano pro Lamar, porque ele tá jogando bem demais, e aí tá tendo muito drop, tá tendo pouca yards after catch. De novo, vou bater de novo da tecla, chamadas estão ruins, e falta mais desempenho do jogo terrestre, que não seja com o Lamar, entendeu? O Jake pode voltar de lesão, precisa produzir mais, porque atrás dele são caras tipo Justice Hill, entendeu? Que você não dá pra você dar a bola 10 vezes por jogo pro Justice Hill. Não vai acontecer de você ter um jogo terrestre eficiente jogando com o Justice Hill, né? Então, é isso. Eu acho que os Ravens têm muito a melhorar. Não acho que é... Oh, meu Deus, que situação alarmante. Não. Mas, pelo menos no quarto período, eles precisam ficar mais alertas e parar de dar essas entregadas malucas aí que eles estão fazendo.
Eu acho assim, o que me preocupa, e eu acho que aí é um pouco aquela história, né, de gato escaldado tem medo até de água fria, que, cara, parece que ano após ano a gente tem olhado os Ravens, a gente viu aquele Ravens dominante do Lamar MVP, e aí nos outros anos a gente tinha os Ravens que um ano foi uma queda de produção absurda do Lamar, aí no ano seguinte as lesões, aí esse ano é o play call horrível entregando. Parece que esse time, cara, tá sendo brecado por coisas que não deveria. Esse time deveria estar muito mais alto. Nesse momento, assim, inclusive nesse Lamar pós-MVP, talvez a gente estaria precisando olhar para esses Ravens, até pelo roster que eles têm, pelo estágio da carreira do Lamar, de um time que vai competir para ganhar Super Bowl. E a expectativa que eu gostaria de ter nesses Ravens, pelo coach staff, que é um cara, tem um cara que é extremamente renomado e talentoso, que é o John Harbaugh, tem uma defesa cheia de nomes talentosos. O Lamar é um cara espetacular, um QB muito forte. Então, assim, eu gostaria de estar vendo isso. E parece que arranjou-se mais um outro motivo para não estar nesse estágio ainda. E aí, dessa vez, é o play calling e essas entregadas absurdas que principalmente vem do play calling e do coach staff. Mas isso que acaba me... Sei lá, eu acho que eu fico triste com a situação dos Ravens. Eu não fico puto, tá ligado, com ninguém, mas eu fico triste, porque, cara, esse time não era pra estar nessa situação nesse momento, sabe?
Pois é, é uma situação muito ruim, né, cara, de se estar quando você não joga mal. Os Ravens não estão, oh, meu Deus, não estão jogando mal, cara. Começaram bem contra os Bills, começaram bem contra os Dolphins, então, eu não sei o que que é, mas... isso, falta aquele ponto de finalizar. Quando a gente analisa o OL, assim, pra draft, a gente vê muito finish, né? Se o cara realmente joga outro maluco no chão, se ele cai em cima do outro, dá o famoso pancake, né? Se ele realmente domina o adversário, outro cara não vai ter chance de se recuperar na jogada, entendeu? Parece que os Ravens vão lá, bloqueiam bem... Só que eles deixam o cara sair depois, eles deixam o cara chegar no QB deles depois. Então, eu acho que falta realmente você É, como diria... Foi o Júnior que falou, né? Que você
Maestro
tem que
Júnior,
a faca,
isso que ia falar, né?
Você tem que girar a faca, cara. Você tem que girar a faca. Os Ravens não estão girando a faca. E isso já rendeu duas derrotas pra eles. E pode render mais derrotas aí se não continuarem fazendo isso no futuro, nessa temporada.
É isso aí. A gente já tá se encaminhando pro final do nosso podcast. Mas antes, naquele quadrinho que eu faço os prêmios da semana... Vou ser bem breve. Se você quiser mais explicações, vai lá no youtube.com/TheInformationNFL, que eu vou explicar melhor os detalhes do porquê escolher os jogadores que eu vou escolher aqui. Enfim, para MVP da semana 4, eu coloco ele, Josh Jacobs, running back Las Vegas Raiders. Uma partidaça do Jacobs. Eu acho que foi o principal jogador desse ataque, que simplesmente destruiu uma defesa muito forte do Denver Broncos. Se tinha uma coisa forte nesse time até aqui era a defesa, e o Josh Jacobs atropelou essa defesa. Foram 144 jardas, 2 touchdowns e 5 recepções para 31 jardas. Um jogo absurdo do Josh Jacobs. Então acho que nada mais merecido que ele ganhar MVP aqui. Mas menção honrosa para o Rashad Penny. Era o outro jogador que eu tinha colocado ali junto com o Josh Jacobs. Mas eu achei que a partida do Jacobs foi um pouquinho melhor. Ele enfrentou uma defesa melhor. Então ele, no desempate, assim, ele ganhou aqui. Para jogador ofensivo da semana, e eu acho que foi a melhor atuação de um jogador de ataque dessa semana, mas como o time acabou perdendo, eu não colocaria ele como MVP, eu vou colocar ele, TJ Hockenson, dos Lions. Uma partidaça contra uma defesa que é meio frágil do Seahawks, é verdade, mas cara, um tight end de 179 jardas e 2 touchdowns é muita coisa, amigo, é muita coisa. Então assim, o TJ Hockenson merece muito esse reconhecimento aqui. Passando para o lado defensivo da bola, o jogador defensivo da semana, eu vou dar para uma defesa que ganhou jogos. Eu acho que teve muitos jogadores com números bons, mas uma defesa que ganhou um jogo, e é a defesa do Philadelphia Eagles contra o Jacksonville Jaguars, e muito foi disso, de Rashan Reddick, que teve 2 sacks no Trevor Lawrence, foram 4 tackles, um deles para perda de jardas. Além disso, ele teve um QB hit e forçou 2 fumbles que ele mesmo recuperou. Então, assim, foi muita coisa. É muito
7 pressões.
7 pressões, assim, foi muita coisa. Ele jogou demais, o Reddick. Contra uma OL que cedia pouca pressão, ele foi lá e destruiu essa OL. Então, cara, o Reddick merece muito esse prêmio aqui. E pra Rookie da semana, impressionantemente, o Cutter citou 2 jogadores, nenhum dos dois era meu nome. Fiquei muito feliz aqui. Muita gente vai me acusar aqui de corporativismo, mas eu não tô nem aí, vai ser de novo um jogador defensivo. E, cara, eu gosto disso, de dar reconhecimento pra um jogador que não tem visibilidade. Que eu tô falando do Jack Jones, o cornerback dos Patriots, que jogou demais, cara, contra os Packers. Ele conseguiu uma pick six impressionante, brilhante. Além da pick six, ele desviou um passe, conseguiu 7 tackles e forçou e recuperou um fumble. Então, assim, foi um jogo incrível pro Jack Jones, um cara que a gente não esperava nada. Inclusive, é um cara que passou completamente under radar durante o processo de draft pela gente. E jogou muito bem, quem sabe ele não usa esse jogo como combustível pra conseguir ter grandes atuações e se conformar como um titular na NFL. Eu ficaria muito feliz, eu gosto dessas histórias de Cinderela, de um cara que assim, ninguém nem sabe quem é, e o cara vai lá e se torna um grande jogador. Então, parabéns, Jack Jones, você foi o melhor jogador da semana 4, do melhor rookie da semana 4 da NFL. É isso aí, Cutter. Antes de encerrarmos, eu quero perguntar pra você aquela sua rapidinha pra gente finalizar aqui o episódio de hoje.
Cara, minha rapidinha vai para Minnesota Vikings e New Orleans Saints. Principalmente pro Justin Jefferson, cara. Eu acho que o Justin Jefferson começou bem pra cacete a temporada. Teve o primeiro jogo maravilhoso, depois na semana 2 e 3 não foi tão bem assim, foi destruído pelo Darius Slay ali, e agora, cara, contra o Marshon Lattimore, ele, nossa, foi uma violação dos direitos humanos ali o que ele fez com o Marshon Lattimore nesse jogo. Mais de 150 jardas, um touchdown terrestre, que é estranho, mas De qualquer forma, o Justin Jefferson jogou demais e foi parte importantíssima na vitória, aí sim, vitória dos Vikings contra os Saints lá em Londres. E você, amigão, qual é a sua rapidinha da semana 4?
Cara, a gente precisa dar méritos e a gente precisa falar no nome de Cooper Rush. O QB que está invicto na NFL, eu acho que é o único QB da NFL toda que está invicto na carreira, Cooper Rush. É, o único titular, eu acho, que tá invicto na carreira, deve ser o Cooper Rush nesse momento da NFL. E Cooper Rush, mais uma vitória. E assim, cara, mais uma vez, assim, não é brilhante. E eu acho que até ele tem azar nisso, porque o deck é muito bom. Talvez se ele tivesse num time que o quarterback titular não fosse tão bom, ele seria o titular absoluto nesse momento. E talvez, eu acho que deva-se se considerar Cooper Rush como quarterback titular. Nesse momento, ele não é pior que o Carson Wentz, por exemplo, que perdeu pra ele nessa semana 4. E ele teve um bom jogo contra a defesa dos Redskins, isso é racismo, do Commanders. Mas teve uma boa partida, 223 jardas, 2 touchdowns, deu uma interceptação, rating de 107.5. Então assim, o Cooper Rush merece os méritos, é um quarterback que vem jogando bem. Ele não é um cara que vai te entregar 300 jardas, mas ele também não vai entregar o jogo. E eu acho que isso é o mais importante. Então assim, times que talvez pensem num jogador, cara, o Cooper Rush pode ser, aqui, Cooter, eu tô pensando aqui até, o que todo mundo queria que o Garoppolo fosse, tá ligado? De ser o cara que vai conduzir um time bom lá pros playoffs, que pode até, sei lá, ganhar um Super Bowl, aquele Garoppolo que foi até o Super Bowl contra o Chiefs.
Caralho, porra. Porra,
não?
Tá
bom.
Você
acha que não?
Eu acho que talvez você esteja sendo um pouco...
Eu tô exagerando?
Acho que você tá exagerando um pouco, cara. Cooper Rush pra Super Bowl. Eu ainda não... eu ainda não coloco nesse patamar, mas...
Eu esperava do Garoppolo que... isso também.
Então... Vai que... Num time muito forte, ué.
Eu acho que assim...
Se Joe Flacco já ganhou o Super Bowl, pô...
Exatamente. Se você tem um time muito forte e ele é absolutamente tão QB, talvez o Cooper Rush possa ser o seu QB que vai te levar lá. Não sei, mas eu tô dando moral pro Cooper Rush.
Essa aí é pra botar naquela artezinha.
essa aí vai pro Instagram e a galera vai comentar, vai me xingar.
Meu Deus, que idiota!
Mas é isso aí, Cooter. Tem mais alguma coisa pra falar?
Não, por mim, fechou. Quero agradecer aí a todo mundo, né, que acompanhou até aqui. As nossas asneiras sem Pedro Bregolin ficam mais condensadas, né? E aí pode causar aí certo desconforto para alguns ouvintes. Mas agradeço aí a todo mundo que ouviu até esse ponto. E é isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.
É isso aí, valeu, Cooter, muito obrigado, cara, obrigado aí pro ouvinte. De novo, peço desculpas por a gente não estar gravando em live há algum tempo, problemas técnicos aconteceram, problemas de vida pessoal também, a gente não conseguiu, mas a gente promete que semana que vem vai estar online sim, vai estar lá na twitch.tv/TheInformationNFL. Obrigado, Bregs, aí, por estar editando esse episódio aqui pra gente, mesmo tendo participado do episódio, é isso.
Vai sofrer, ele vai sofrer nessa edição.
Ele vai sofrer, o ouvinte que tá escutando esse EP bonitinho aqui, não sabe o que aconteceu durante a gravação.
Meu irmão.
Muito obrigado, Brex, por editar esse podcast. Mas é isso aí. Nos vemos semana que vem. Um abração e tchau, tchau.